Dia do Astronauta, comemorado.
E celebra a missão do centenário de 2006, é isso? É, quando o primeiro brasileiro, Marcos Pontes, viajou para a Estação Espacial Internacional. É uma emoção muito grande, porque o ministro, o atual ministro, mas o astronauta Marcos Pontes, ele está na linha conosco, o cidadão Marcos Pontes, ele está na linha para que possamos conversar. E eu devo dizer que se eu estivesse bem próximo a ele, eu já teria pego o autógrafo. Eu tenho a maior admiração por ele desde a época do astronauta, antes de ser ministro. O negócio é quando ele começou, porque eu tenho curiosidade, o Mário Bala aqui de Brasília já falou que queria ser astronauta, eu também sempre tive esse sonho, né? E como é que ele conseguiu, eu quero saber um pouco da trajetória do Marcos Pontes. Seja bem-vindo, astronauta ministro Marcos Pontes, boa tarde.
Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, né? Sobre uma data dessa, muito. Eu tenho um carinho muito grande, logicamente, aí, muitas histórias aqui na minha cabeça. Né? E quando você falava, eu estava lembrando de muitos momentos, inclusive dentro daquele foguete.
Pois é, e nós somos. Eu estou em Brasília, em São Paulo nós temos o jornalista Anchieta Filho. No Rio de Janeiro, o produtor, jornalista também, César Fatioli, nós vamos conversar. Mas, astronauta, eu quero começar, quero saber um pouco mais como é que foi essa trajetória até chegar, né, à Estação Espacial. Como é que foi esse caminho percorrido para que os novos também, as pessoas que querem um dia almejar as estrelas, possam conseguir? Como é que foi?
Olha, essa trajetória começa lá em Bauru, no interior de São Paulo, mais especificamente na Bela Vista. Para aqueles que conhecem Bauru, ali onde tem a Praça da Bíblia, hoje em dia, antigamente era meu campinho de futebol, ali era bem periferia mesmo da cidade, e era daqueles garotos que corriam descalço por lá, sonhando em ser piloto, né, e sem dinheiro para pagar hora de voo. Eu ia muito para o aeroclube da cidade, lá ficava vendo os aviões pousarem, decolarem, mas e conversava com os pilotos, né, mas não tinha dinheiro para voar ali. Meu pai, só para registrar, que isso é importante falar, né, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, não, o cara deve ser filho de rico, deve ter estudado os melhores colégios, etc. Então, só para registrar que meu pai, seu Vigílio, ele era um servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Aquele cara que limpa o chão, faz café, porta, tipo um faxineiro também lá do local da empresa. A minha mãe, Dona Zuleika, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal, ou seja, morava na periferia, uma casa de madeira, vida era apertada para chuchu, mas o que conta mesmo é o sonho, a dedicação e a educação, né? Então, eu lembro que eu consegui meu primeiro emprego quando eu tinha 14 anos de idade. Foi um emprego de eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. Então, de manhã eu estudava no Senai, à tarde eu trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Esse meio salário mínimo eu pagava o curso noturno, do Liceu Noroeste, lá que estava começando o colégio técnico profissionalizante. Eu lembro naquela época que eu falava para meus amigos que eu queria ser piloto. Eles olhavam para mim e falavam assim, lá na oficina, né? Eu falava, isso é impossível, só para filho de rico, rapaz, você vai ficar frustrado e tal. Aí eu cheguei em casa, aquele dia, estava chateado lá, jantando, uma canja de galinha antes de ir para o colégio. E a mãe chegou do trabalho, ela era italiana, brava, fechou aqueles olhos azuis, assim, olhou bem para mim e falou assim, o que foi? Eu falei, não, não foi nada, não, fala logo, o que foi? Eu falei, não, eu falei para meus amigos, eu quero ser piloto, eles falavam que é impossível. Eu acho que eles têm razão, como é que eu vou passar, eu estou fazendo cursinho. Ela fala, para, presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, e eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E foi isso que eu segui na minha vida. Eu acreditei, fui lá, passei na prova da Academia da Força Aérea, fiz 4 anos lá em Pirassununga para me formar como piloto, né? São ciências aeronáuticas e administração pública que você faz lá. Aí de lá eu fui ser piloto de caça. Fiquei 4 anos em esquadrão de caça, resolvi estudar mais, fiz o vestibular do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, aí fui fazer engenharia aeronáutica. Aí eu somei as duas coisas, engenharia aeronáutica com a parte operacional do piloto de caça, e consegui entrar para ser piloto de testes de aviões. Então, na época, eu era o único piloto de testes que era piloto e engenheiro também. Aí eu consegui voar bastante todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990, Aí comecei lá um mestrado no ITA de otimização de trajetórias orbitais, lá com o professor Sandro. Depois me mandaram para os Estados Unidos, eu voei basicamente da Força Aérea Americana, voava F-15, F-16, depois com a Marinha Americana, voava F-18. Aí mandaram para a Rússia, para voar MiG-29 lá na Rússia, como piloto de teste, voltei. Aí me mandaram de novo para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. E quando eu estava no doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Eu me inscrevi, né, um concurso público, tem mais ou menos 1.000 candidatos por vaga, né, nos Estados Unidos, e acabei sendo selecionado aqui no Brasil. Fui para lá, né, fiz 2 anos de curso, aí, bom, para se formar engenheiro, por exemplo, na pós-graduação, 2 anos de curso. Eu esperava voar em 2001, não aconteceu, 2002 também não, 2003 teve o acidente da Colômbia, e aí me mandaram para a Rússia para poder voar lá com os russos, já que não tinha voo dos Estados Unidos. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial aí, e eu lembro de estar lá sentado naquele foguete, né, antes do lançamento, a expectativa grande, eu passei a mão na bandeira, falei assim, eu não vou sozinho, está todo mundo indo comigo, né. E aí, depois de 9 minutos, eu estava no espaço, quando corto os motores, eu soltei as luvas, as chaves começaram a flutuar, eu olhei aquele planeta azul, maravilhoso, e eu falei ali na minha cabeça, a primeira coisa que veio na cabeça, às vezes o pessoal pergunta assim para mim, qual foi a primeira coisa que você pensou no espaço? Primeira coisa, olhando para aquele planeta azul, assim, maravilhoso, foi lembrando lá atrás, com a dona Zuleika, ela com aquele olho azul, da cor da Terra, falando para mim, olha, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E é isso que eu passo aí para os nossos jovens do Brasil. Eu espero que eles tenham muito sucesso, né, e que também eles estudem bastante, persistam, sempre façam mais do que esperam de você. De cada um deles, eu tenho certeza que eles vão chegar lá.
É emocionante ouvir o ministro Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes. É emocionante. Antes de passar para São Paulo, ministro, a Márcia Goulart, ela é ouvinte do Rio de Janeiro, mandou aqui algumas colocações, mas dentre elas ela disse, ansiosa para ouvir o brilhante ministro astronauta Marcos Pontes falar. Adoro. Faz um trabalho de excelência e bom senso. Márcia Goulart, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, para o senhor. Tá? Vamos ouvir o senhor é um estímulo muito grande. É saber que desde os 14 anos vem na batalha, que seu pai veio de uma classe social humilde, mas com a formação e o caráter de um grande homem que o criou, sua mãe também, e por aí afora, é trajetória de vencedores, trajetória de quem foi e lutou e continua lutando. Eu sempre falo isso aqui, ministro, porque eu não aguento esses mimimi de ah, né, mas eu não dou conta. Se não dá conta, então larga para lá, gente. Vamos a São Paulo. Anchieta, filho.
Obrigado, Luciano. Boa tarde, ministro.
Boa tarde, Anchieta. Tudo bom?
Tudo bem, ministro. Eu fiquei também emocionado com o seu relato, como o senhor surgiu, de onde o senhor veio. Que bom que o senhor é de Bauru. Tem um grande amigo, aliás, funcionário aqui da EBC, o Luiz Malavolta, também é de Bauru, é um cara que eu gosto muito. Agora, ministro, o senhor contou toda a sua trajetória e no foguete, ministro, foram quantos dias no foguete?
Ah, isso aí é o seguinte, você decola do Cazaquistão, né, o foguete ele tem 3 estágios, ele demora 9 minutos para sair do solo lá no Cazaquistão, e chegar a 200 km de altitude com 25 mil km por hora, 9 minutos de subida. Durante esses 9 minutos, são 3 estágios, primeiro estágio, 2 vezes e meio, ou seja, 2 vezes e meia a aceleração da gravidade, segundo estágio, 2 vezes, terceiro estágio, cerca de 6 vezes, é a inserção. Depois, são 2 dias dentro da Soyuz até conectar na Estação Espacial Internacional, mais ou menos 36 órbitas. Cada órbita dá 1 hora e meia, né? Ou seja, dá uma volta na Terra. Aí já a velocidade vai aumentando de 25 mil para 28 mil. E aí eu conectei na estação espacial e trabalhei lá dentro da estação por 8 dias, quase 9 dias, e retornei depois com a Soyuz que estava lá anteriormente, né? A gente troca. A minha função a bordo é de engenheiro de voo, tipo de mecânica, fazer manutenção, montagem de sistemas. Então, como tinha já uma Soyuz há 6 meses estacionada lá, a gente trocou, deixou a Soyuz nova, pegou a Soyuz antiga, né, e voltamos com ela. Deu um total de cerca de 10 dias no espaço como um todo.
Ministro, quanto tempo o senhor se preparou? Que tipo de preparação foi feita para subir ao espaço?
A preparação é muito intensa, viu? Primeiro você se forma, na verdade, é como astronauta, né? Então você faz um curso básico, que eles chamam, né, de 2 anos, e depois mais cerca de 5 anos de cursos de especialização. Então a formação de um astronauta é bastante ampla, é igual a formação de médico, demora um tempão até você estar 100% qualificado, né? Então, eu sou qualificado também na parte de atividade extraveicular, embora eu não tenha tido a oportunidade de fazer lá naquele, no momento, não teve nenhuma pane do lado de fora da estacionave, e também sou qualificado em robótica e sistemas de processamento de dados, né, das estacionaves. Então é um curso demorado, né, é bastante intenso, você tem 70% do curso, ele é na parte técnica, né, para você aprender sobre os sistemas, montar, desmontar os sistemas em operação normal e operação de emergência. Cerca de 15% é com a parte de emocional, né, com psiquiatras, psicólogos, etc., por causa da situação que a gente fica no espaço, que é bastante intenso em termos emocionais, que tem um controle muito grande dentro da equipe. 10% do tempo é a parte médica, né, com a parte de fisiologia, hospital, etc. E 5% a parte mais fácil, né, a parte de treinamento físico, né, ginásio, etc.
Agora, ministro, dentro do foguete, como é que funciona a alimentação?
Olha, isso é a parte ruim, né, da coisa. A alimentação tem dois tipos, né? Tem a alimentação que desidratadas, né, liofilizadas, que vão para o espaço sem água, reduz o peso para ir para lá, e lá você coloca a água, ela espera um certo tempo, uma certa temperatura, e aí você abre o saquinho ali e come. Essas são as mais práticas, mas são um gosto ruim, sabe, assim, sabe? E tem umas que são enlatadas, a Rússia, principalmente, ela manda enlatada. A sua comida, ela vai para o espaço cerca de um mês antes de você chegar lá, eles já enviam, e tudo isso aí, tudo que eles enviam, foi testado por você antes, você tem que passar por uma série de testes para eles avaliarem o que você gosta e o que não gosta e preparar a comida ideal, o cardápio ideal para você lá no espaço. O problema é que no espaço você perde o paladar. E aí tudo que você come tem gosto de isopor, né? Não tem gosto de nada. A tendência é você perder muito peso, você também desidrata muito no espaço por causa de acomodação, da realocação de líquidos no corpo, você faz muito xixi, né, para poder desidratar o corpo no começo, e ele acontece esse equilíbrio de pressão no corpo. Então, o corpo demora uns 3 dias, de forma geral, né, uns 3 dias para que a gente se adapte às condições de 0G, e tem algumas sequelas que vai ficar para a vida toda, isso não tem jeito, né, isso faz parte do risco que a gente tem, né, do estar no espaço e risco para a saúde também.
Que sequela, ministro?
Olha, tem vários tipos, né? A primeira, assim, a mais lógica, né, fácil de ver, é que como a estação espacial ela fica a 400 quilômetros de altura, ela está fora da atmosfera, a gente perde a proteção da alta atmosfera em termos de radiação. Então, né, quando você está dentro da estação espacial, você está sujeito a muita radiação. 10 dias no espaço é como se você passasse um ano, trabalhando com radiação direta, a gente usa dosímetro para isso, é medido, e a gente assina um documento com o Departamento de Trabalho americano, dizendo que a gente aceita continuar trabalhando, mesmo exposto a altos níveis de radiação que ultrapassam a tabela, né, de radiação. Teria que aposentar, vamos dizer assim, se fosse pela seguir a lei, tirar sem ter essa liberação. Radiação, então, é uma coisa que vai ficar para a vida inteira, não tem como. Aumenta o risco de câncer, aumenta outros riscos também. Essa é uma. Outra coisa que acontece é a redução da densidade óssea. Como a gente não está mais na gravidade, os ossos, o nosso corpo é muito esperto, vamos dizer assim. Quando ele não precisa, ele não produz células ósseas, né, na mesma quantidade. Então, a gente volta do espaço com osteoporose. É normal acontecer isso. Você recupera 90% da densidade óssea em um tempo aproximado de 3 meses da duração do voo. Se você ficar um mês, demora 3 meses, ficar um ano, demora 3 anos, assim por diante. Outra coisa que acontece é alteração do sistema cardiovascular, arritmias e etc. É comum, eu não tive nenhum tipo de problema com isso. Problemas no sistema hormonal, eu também não tive nenhum problema com isso. Problemas no sistema imunológico, aí sim eu tive vários problemas, Quando eu voltei, depois eu comecei a ter muitas alergias, eu tenho vitiligo, por exemplo, que é uma sequela do voo, eu tenho que fazer tratamento de vitiligo, e também os meus ouvidos, né? Eu já tive que fazer 3 cirurgias de ouvido, eu tenho estenose no canal externo. Meu corpo, meu sistema imunológico, acha que a pele do meu canal externo do ouvido é alguma infecção, alguma coisa, ela ataca, cria pele de cicatriz e assim vai fechando meus ouvidos. Já fiz 3 cirurgias e agora não posso mais fazer cirurgia, ou seja, ou eu me acostumo com o fato de ficar surdo, eu uso aparelhos, né, mas ou eu vou ter que fazer um implante ósseo, né, para isso. E assim vai, tem outros efeitos também, vamos parar por aqui, senão o pessoal fica meio assustado aí com o espaço.
Tá certo. Ministro, muito obrigado pela sua atenção conosco. Eu volto o comando para Luciano Barroso.
Daqui, ministro, nós vamos fazer o seguinte, vamos ao Rio de Janeiro, porque a nossa enciclopédia, o Fatioli, também tem perguntas. Fatioli.
Duas perguntas, na verdade. Se a formação de astronautas no Brasil, se ela foi mantida depois dessa experiência bem-sucedida e se a gente tem perspectiva de voo, de retomada de participação em missões espaciais internacionais e qual o horizonte que a gente pode ter de voo tripulado saindo do nosso território. A dificuldade que a gente tem é muito ligada ao problema que aconteceu em Alcântara. Que tipo de alternativa está sendo estudada para isso?
Obrigado, Fatioli. Realmente a gente tem um avanço muito grande agora durante a minha gestão aqui do Ministério na área do programa espacial, né? O Ministério é responsável pelo programa espacial. Eu vinha muito incomodado, para falar a verdade, ao longo de todos esses anos, observando o nosso programa, que não avançava, ficava estagnado, dando voozinho de galinha, vamos chamar assim, e aquilo sempre me incomodou demais. São 20 anos meus ali na NASA, observando essas coisas no Brasil. Então, quando eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro para assumir esse ministério, uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, eu tenho que ajustar esse programa espacial. E aí tem uma série de etapas, né? Nós estamos trabalhando em 6 eixos no programa espacial. Um deles é a parte de infraestrutura, que compreende Alcântara e infraestrutura de laboratórios, inclusive no INPE. Né? A parte de desenvolvimento de satélites nacionais, você vê que a gente já lançou a Amazônia 1, completamente nacional, a gente já está trabalhando para ter o Amazônia 2, que também vai ser nacional, mas com um radar de abertura sintética, né? Ou seja, um avanço bem grande em termos de tecnologias, assim como constelações de nanosatélites, etc. Lançamos 4 satélites ao longo dessa gestão aqui, em 3 anos. Também desenvolvimento de foguetes, né? A gente acabou de testar o motor foguete nacional de motor propelente sólido, a gente tem desenvolvido agora propelente líquido para se ter um foguete muito em breve, um foguete de híbrido, né? Líquido e sólido. O Centro Espacial de Alcântara, que eu estava no primeiro eixo, mas esqueci de falar aqui dele, ele tem tido grandes avanços em termos de preparação da infraestrutura. Agora, você vê que tinha um negócio parado há 36 anos lá, que era para fazer a titulação de terra dos quilombolas, 36 anos, você imagina. Quando a gente chegou, então, conseguimos fazer isso, o Comando Aeronáutico já passou titulação para os quilombolas das agrovilas, um problema de 36 anos resolvidos. Nós tínhamos um problema de 20 anos, esperando também aquele acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, pela minha facilidade com a NASA, foi fácil de assinar lá e depois aí pela credibilidade aqui no Brasil, né, pela minha profissão e conhecimento técnico, falando no Congresso, a gente conseguiu aprovar também depois de 20 anos. E esse acordo é importante porque ele permite que o Brasil tenha a utilização comercial de Alcântara. Mas por quê? O que tem a ver os Estados Unidos com isso? É porque a gente pretende lançar foguetes e satélites de quaisquer países lá. E 80% desses foguetes e satélites têm componente americano. Então, esse acordo, a única coisa que ele faz é o seguinte, né, os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer país que tenham algum componente de empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada, copiada, etc. Obviamente, a gente faria isso de qualquer forma, mas é importante ter isso por escrito. Então, o Centro Espacial de Alcântara, que já foi feito primeiro edital, já tem 5 empresas internacionais interessadas, e agora fazendo contrato com a Agência Espacial Brasileira e o Comando Aeronáutica para a operação. O ano que vem, nós já teremos lançamentos de foguete, né, foi ajustado aqui pelo Ministério, foguete coreano, sul-coreano, né, para teste lá em Alcântara e provavelmente outros lançamentos também. na parte de aplicações do espaço. A gente tem lançado várias chamadas, a gente vai lançar mais chamadas agora em 2022 para trazer startups e empresas trabalhando no setor para fazer, né, tudo com que esse ecossistema seja forte no Brasil, na área privada também, e na nossa área de documentação, como chama assim, legislação. Nós estamos trabalhando no nossa Lei Geral de Atividades Espaciais para atualizar, na verdade, para fazer a lei aqui no Brasil, que ela fique compatível com tudo isso, assim como a Política Nacional do Espaço, a Estratégia Nacional do Espaço, o Conselho Nacional do Espaço. E, finalmente, na área de cooperações internacionais, né, também outra coisa simples para eu fazer, por todos meus contatos internacionais, nós assinamos com os Estados Unidos a participação no Brasil no programa Artemis, que prevê, então, o retorno à Lua, em torno de 2024, e a gente vai começar agora, já estamos já iniciando o desenvolvimento de um rover nacional para ir para a Lua, isso com startups e universidades do Brasil, e o Senai também participa, né? E depois a gente pode participar em muita coisa, não tanto com Lua, Marte, exploração em espaço profundo, e dentro de tudo isso, você vê que é toda uma construção. Por que que eu falei tudo isso antes? Porque eu quero culminar essa construção toda para que nós tenhamos mais astronautas brasileiros. Eu não podia começar invertido, né? Eu tinha que primeiro construir a base, e agora o Brasil, com um programa espacial forte, a gente pode ter outros astronautas aí. Para falar para a verdade, isso aí é um sonho para mim.
O Brasil tem pilotos suficientes, pilotos de caça, que costuma ser a base de formação dos astronautas, ou além de investir na formação de astronautas, vai ser necessário também investir na Força Aérea, na indústria aeronáutica? Está se falando de toda uma cadeia.
Eu tenho incentivado, vamos dizer assim, também bastante na formação profissional do setor tecnológico. Por exemplo, agora a gente tem aberto, aliás, vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui para o pessoal, não tem muita gente desempregada. E a gente está oferecendo 40 mil vagas de treinamento em tecnologia de informação e comunicação, que tem um gap, né? Esse gap é calculado pela Brascom, de aproximadamente 300 mil postos de trabalho esperando profissionais qualificados. Então, a gente fez esse programa, chama Brasil Futuro, os interessados, entrem aí no site do Ministério, gov.br/mcti, procura lá Brasil Futuro, que tem 40 mil vagas abertas para formação de profissionais na área de tecnologia de informação e comunicação. No setor aeroespacial, nós temos incentivado muito a participação das universidades. Nós lançamos, por exemplo, primeiro a Olimpíada Brasileira de Satélite. Agora a gente vai lançar a primeira Olimpíada Brasileira de Foguetes, né, para universitários também. Estamos investindo no ITA e outras universidades, né, em vários laboratórios, ou seja, Isso é todo um complexo, né? Mas é bom lembrar o seguinte, né? A função de astronauta é uma função civil, né? Ficou gravado no começo lá que quando começaram o programa espacial americano, todos os astronautas eram militares naquele tempo lá, eram pilotos de teste, inclusive, como eu. Depois, você vê que o primeiro civil a ir ao espaço, né? Pouca gente sabe disso, mas foi o Neil Armstrong, né? O primeiro civil a ir ao espaço. E hoje em dia, a carreira civil, nós temos o maior número de profissionais nessa carreira, eles vêm das carreiras de engenharia e da carreira de medicina. Então, é aberto a todos aqueles da área de biológicas e da área de exatas, né? E a gente espera aí ter muitos participantes aí no futuro, quando a gente abrir, então, esses concursos para astronauta aqui no Brasil também.
É possível alguma aplicação médica dessas missões espaciais? Porque eu fiquei bem impressionado, eu creio que o Luciano Barroso deve ter ficado também, tem a mesma luta com a balança que eu, com o relato. Eu trocava 30 quilos a menos por um vitiligo facinho. E acho que muita gente deve ter pensado a mesma coisa.
Olha, tem muita aplicação espacial, aplicação médica, né, nos voos espaciais. A estação espacial, ela é um laboratório, né, um laboratório que tem muitas aplicações que vão desde estudos de queima de motor a combustão, né, estudos de combustão, estudos na área de agricultura, né, desenvolve novas plantas, desenvolve plantas resistentes a vários tipos de situações, que é importante para melhorar a produção no planeta também. E depois, quando a gente quiser ir para Marte, por exemplo, em 2035, aproximadamente, tem que ter tudo isso preparado, a gente tem que ter o que comer, né, no espaço e assim por diante. Além disso, né, você pensando a espaçonave como um microsistema, né, que tem ali recursos limitados, você tem que tratar do ar, da água, dos rejeitos e tudo mais, funciona também como base para muitas coisas que a gente precisa fazer aqui no planeta, né, em termos de preservação dos nossos recursos naturais. E a parte médica, como o corpo ele tem uma grande alteração no espaço, e o fato da microgravidade permitir, aí, por exemplo, o desenvolvimento de proteínas, de doenças, né, com um cristal mais perfeito, porque ele não tem o G, né, colocando uma distorção no cristal, a gente faz muitas experiências lá no planeta. Aliás, se o pessoal quiser dar uma consultada, depois de entrar no site da NASA, que é o www.nasa.gov, e colocar um barra spin-off, né, tem muita parte de spin-off lá, interessante na área de medicina. Das minhas experiências lá que eu fiz, como você está lá, você funciona com as mãos e os olhos de cientistas. Né? Na época eu estava na estação, tinha em torno de 80 experimentos, né, de diversos países. O Brasil tinha 8, né, experimentos lá. E eu lembro de um deles, do Brasil, que foi bastante interessante, que era um experimento de microtubos, né, mini tubos de calor, transferência de calor no ambiente espacial, que não é uma coisa fácil, porque você, obviamente, não tem do lado externo, você não vai ter alguns dos efeitos que a gente tem aqui, normalmente com ar, convecção e etc. Então, esse sistema foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, mais tarde, como um spin-off, obviamente foi desenvolvido para satélite, para voo espacial, mas um spin-off disso aí, a utilização da Terra aqui, tem sido utilizado para fóruns industriais, fóruns de padaria, né, e isso rende aí preços, recursos, etc. Então, o espaço ele tem muita aplicação no nosso dia a dia, né, tanto da aplicação direta quanto dos spin-offs. E a parte parte médica tem muito. Aliás, lembrei dessa coisa, enquanto eu estava falando aqui, o Mark Kelly e o Scott Kelly, eles são amigos meus, dois são da turma de 96 e sou da turma de 98, lá da NASA. E os dois são gêmeos. E aí teve uma missão em que o Scott foi para o espaço, ficou 330 e poucos dias no espaço, e o Scott e o Mark aqui no chão fazendo os mesmos testes clínicos que ele fazia lá. E notaram, inclusive, que o DNA do Scott, com esse tempo no espaço, mudou. Ou seja, o espaço tem uma interferência muito grande na nossa saúde.
Obrigado, Luciano Barroso.
Ministro, nós temos aqui, mais uma vez, a participação, primeiro do Mário Bala, que ouviu o senhor falando que comer lá era muito difícil. E o Mário Bala é aquele que sonhou também ser astronauta, né? E hoje ele prepara aqui umas comidas caseiras. Ele falou, na próxima oportunidade, vou enviar as conservas de sardinhas que eu faço para a estação espacial. Aí não tem perigo. Mas a Márcia Goulart, ela diz o seguinte, currículo invejável e responsável do astronauta ministro Marcos Pontes. Trabalhei na Varig por 30 anos e sei bem o que é ser um piloto de provas teste. Não é para qualquer um. Luciano, pede para ele falar sobre o programa que ele tem nas redes sociais, que é Diário de Bordo, sensacional. Os jovens deveriam assistir. Márcia Goulart, de Teresópolis. O senhor tem seguidora fiel, hein, ministro?
Pois é, um abraço aí para a Márcia, né, cumprimento aí pela carreira também. E o Diário de Bordo, né, agora começou o ano, vou estar retornando o Diário de Bordo. Costuma ser de manhã, antes eu fazia no horário fixo, agora eu vou alterar um pouco o horário, né, tem muitas viagens no meio, mas é sempre muito bacana. Eu sempre faço no Instagram, no Astro Pontes, né, o Instagram é @astropontes, e sempre de manhã, né, o Diário de Bordo. Eu costumo comentar, são fatos de ciência, fatos de novas tecnologias, inovações, oportunidades, né, algumas chamadas que a gente lança aqui. Nós temos lançado muitas chamadas. Aliás, deixa eu comentar uma coisa aqui também que é muito interessante, que é o seguinte, né, eu contei do meu começo de carreira. Então, uma coisa que me motiva demais é poder ajudar jovens, no início, né, primeiro acreditarem que eles são capazes de ter sucesso na vida. Segundo, para aqueles jovens que tem situação hoje semelhante à que eu tinha lá no passado, com dificuldade, morando na periferia, a coisa que você mais tem, a gente falando que não vai dar certo, que você não vai ser capaz de fazer, certo? A gente precisa motivar isso. Todo jovem tem talento, né? A gente precisa dar chance a eles desenvolverem esse talento. Então, nós colocamos, junto com o Auxílio Brasil, nós temos um programa que ele premia jovens que são vencedores em Olimpíadas Científicas aqui do Ministério. Então, como é que funciona isso? Funciona assim, para as famílias do Auxílio Brasil que tenham filhos que sejam premiados nessas Olimpíadas, né, dentro de um certo número especificado com o Ministério da Cidadania, que é de orçamento, ou seja, no topo desses jovens, desses vencedores, a família recebe R$1.000 de uma vez, né? Além disso, o jovem recebe uma bolsa durante um ano de R$100, e além disso, ele também tem uma mentoria com mentores especializados do CNPq, que vão ajudar esse jovem a desenvolver metodologia científica e ter sucesso na vida. Isso é, de fato, uma mudança, vamos dizer assim, de vida, né, para cada um desses jovens. A gente acabou de pagar agora em dezembro em torno de 2.400 dessas premiações, né, e agora para 2022 o número vai aumentar também.
Ministro, não sei como agradecer pela participação aqui no nosso Tarde Nacional, no programa da Rádio Nacional para todo o Brasil, da experiência de vida que o senhor nos traz também, da sua luta desde os 14 anos de idade, que serve para todos nós a cada instante, é como um renovar de forças, de acreditar que é possível, e também dos momentos difíceis que o senhor passou, de algumas sequelas, mas nós temos às vezes, ministro, que temos os nossos heróis, e aqui para nós é tão bom ouvir o senhor falar, é tão bom saber que o senhor é um de nós, sabe? Aquele garotinho de 14 anos que poderia ter sido meu colega lá da rua, aquela história dele crescendo, desenvolvendo, aí sim, aí a gente fica feliz. Muito obrigado, ministro Marcos Pontes.
Senhor, eu que agradeço. Eu agradeço aí pela oportunidade. Eu quero convidar o pessoal que está em Brasília, né, no dia 9, que é o dia do astronauta, né, vai ter no Planetário de Brasília, organizado pela Agência Espacial Brasileira e aqui pelo Ministério, né, o dia inteiro, das 9 até as 21 horas, é de graça para ir lá. Uma série de eventos interessantes, vai ter oficina, oficina de montagem de foguetes, oficina de foguetes também, né, o planetário em si, vão aprender sobre astronomia, bastante coisa para motivar esses jovens, não só para a carreira da parte de espaço, mas todas elas de ciência e tecnologia. E eu vou estar lá também às 17 horas, né, para fazer um bate-papo ali das 17 até as 18 horas, lá no Planetário, aqui de Brasília, então, no dia 9, domingo. Né, para quem quiser mais detalhes, acesse lá no gov.br/AEB, Agência Espacial Brasileira, tem mais detalhes sobre o evento também.
Agradeço muito pela participação. Foi um prazer conversar mais com o astronauta do que com o ministro, porque nós temos também coisas aí do Ministério que gostaríamos de saber. Mas uma outra oportunidade, claro. Hoje o nosso assunto foi mais o foco nessa questão, né, da formação profissional do ministro. Obrigado, uma ótima tarde ao senhor, ministro.
Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, um abraço a todos que estão nos ouvindo, né, e contem sempre aqui com o Ministério. Não esqueça de entrar aqui nas redes sociais do Ministério, tem muita informação bacana também. Obrigado.